Virgínia, vamos lá, vamos conversar pelos próximos minutos sobre isso, tá? A gente, inclusive, trouxe essa pauta de acordo com uma notícia, uma manchete, que diz o seguinte, ó, férias sem telas. 56% dos brasileiros acreditam que o excesso do uso de telas prejudica a saúde das crianças. Qual o tamanho desse desafio, Virgínia?
Nossa, é bastante grande. Principalmente nos nossos dias atuais, né? Na nossa época, né, Dani? Na minha, na tua, eu sou mais velha que tu, né? Mas, enfim, nem se cogitava essa possibilidade, né? A nossa tela era uma telona gigante, né? Quer dizer, nem tão gigante, né? Era uma televisãozinha, onde a gente assistia, adorava, né? Na parte da tarde, assistia os filmes da sessão da tarde, não sei se tu lembra.
Com certeza.
Onde repetiam, acho que umas 30 vezes o mesmo filme, né? E a gente ficava ali feliz da vida, esperando aquele momento para assistir ou aquele desenho, que a gente sabia até o horário que passava na televisão, enfim. E hoje, na verdade, as crianças, né, e os adolescentes, eles trazem a tela na mão deles, praticamente, né? Na mão, que são os tablets, que são, né, os celulares. E realmente é um grande desafio, porque o que a gente vem percebendo, né? Claro que existem os dois lados, existe o avanço da tecnologia, né, existe toda a parte positiva também, que a tela, né, vamos chamar de tela, assim, todos os jogos interativos, desenhos, enfim, toda a interação que a criança e o adolescente pode ter, né, com digamos, com essa ferramenta, digamos assim, com esse ambiente, né, mas existem alguns prejuízos que, mais do que nunca, hoje já estão sendo constatados, né, com o uso prolongado, então, né, de telas por essa faixa etária, né. Então, o que a gente observa muito, né? Um prejuízo no desenvolvimento neurológico, no desenvolvimento cognitivo e emocional. Então, ao mesmo tempo que as telas, elas favorecem, né, uma série de questões, enfim, podem auxiliar no desenvolvimento da criança e do adolescente, com o uso prolongado, elas acabam trazendo prejuízos muito sérios, né? O que a gente percebe, que eu acho que isso que é importante as pessoas entenderem, né? Atrasos na fala e na linguagem. Por quê? Porque a criança, ela fica muito tempo na tela e ela acaba não falando muito, não desenvolvendo a questão da comunicação, porque a comunicação, de uma certa forma, chega pronta para ela. Então, ela acaba consumindo essa comunicação, né? E acaba, muitas vezes, não jogando para fora de si, digamos, né? Também pela questão da introspecção, elas ficam mais fechadas, porque elas ficam limitadas à tela ou aquilo que na tela, vamos supor, os joguinhos, né, propicia. Isso, com o passar do tempo, também acaba trazendo prejuízos na dificuldade de concentração, de atenção, porque a atenção e a concentração da criança, ela fica muito rápida, assim, ela fica muito voltada a estímulos rápidos, né? Então, ela acaba depois, né, com o passar do tempo, também desenvolvendo problemas de ansiedade, né, de irritabilidade. Por quê? Porque elas não têm paciência. Tudo é muito rápido, digamos assim, nesse ambiente virtual, né? Então, se tem que esperar um pouco, se precisa se dedicar um pouquinho mais em alguma atividade, muitas vezes a criança e o adolescente já não tem paciência, né? Eu costumo ver, assim, alguns, né, adolescentes e crianças, enfim, quando eles vão, às vezes, assistir um áudio, ou escutar um áudio, ou até assistir algum vídeo, alguma coisa, eles já vão lá na velocidade 2. Eles já aumentam a velocidade, porque eles não têm paciência de colocar como aquilo é realmente, né? Então, assim, atrapalha muito nesse sentido da questão da ansiedade. O isolamento social, então a criança fica mais isolada, ela fica mais restrita àquele ambiente e acaba não interagindo com outras crianças, né? E isso também prejudica, além de tudo, a saúde física. Por quê? Porque a criança não... Eu falo criança, mas é criança e adolescente, né? A criança não corre, não brinca, não pula, não interage. Ela fica muito parada. Então, ela acaba também trazendo, né? Acaba com o passar do tempo tendo problemas de visão. Então, a miopia é uma das coisas que a gente observa muito nas crianças, né? Crianças que daqui a pouco, crianças e adolescentes que lá na frente, logo daqui a pouco na idade adulta, já muitas vezes vão precisar usar óculos e ter algum, né? Ter que usar algum recurso nesse sentido. E o sedentarismo, né? Então, acaba trazendo uma preguiça física muito grande, né? Uma preguiça de sair muitas vezes do quarto ou da cama ou da sua bancada para ir interagir, para ir pular, correr, brincar, né? Então, o uso prolongado acaba trazendo todos esses prejuízos, né? Que a gente precisa ficar atento.
Deixa eu te perguntar, Virgínia, porque você usou uma palavra que para mim é a palavra-chave, que é a questão da ansiedade, né? Hoje em dia, eu vou dar o exemplo do YouTube, que é a principal plataforma de vídeos aí mundial. É, aqueles shorts. Se a minha filha está assistindo comigo ao meu lado ali, parece que o meu cérebro começa a derreter, porque é uma linguagem acelerada, é muito motiva as cores, né? Falas muito rápidas e todos eles duram questão de 20, 30 segundos. Lá em casa, a gente tem uma regra já há alguns anos: assistir pelo menos um filme por fim de semana, que daí ali é um filme com roteiro, uma história desenvolvida, para não ficar tanta essa ansiedade. E parece que cada vez que passa o tempo, essas gerações que vêm chegando, elas estão cada vez mais com esse imediatismo e aquela luzinha de alerta urgente, né? Elas precisam resolver cada vez mais rápido. E isso não é nada bom, né?
Não, e isso que tu colocaste é extremamente importante, assim, a dificuldade de assistir um filme do início ao fim. E até te digo assim, né, de assistir um filme do início ao fim sem o celular na mão. Porque, na verdade, hoje o que que acontece, né? E acontece com a gente adulto também, a gente acaba tendo que se policiar, mas é muito comum, eu escuto isso dos pais, às vezes né, dos adolescentes que a gente tem contato, enfim, né? Das crianças também, claro que às vezes com criança a gente consegue colocar uma limitação maior, né? Mas eles daqui a pouco assistindo um filme com o celular na mão. Dali a pouco eles já nem sabem o que que aconteceu, né? O que que aconteceu no filme, ou eles já se distraem, eles já voltam para a tela que eles estavam ali, né? Conectados, que é com o celular. Então é um grande desafio realmente, assim, né? A gente assistir hoje, por exemplo, um vídeo ou um filme do início ao fim sem o celular na mão. Né? Então, dirigir sem o celular, né? Claro que a gente está falando das crianças, mas enfim, os pais, né? Porque a gente acaba já tendo essa dificuldade e a gente imagina, né, que para eles que foram criados já neste ambiente, onde eles nasceram e já estão inseridos no ambiente virtual, para eles acaba sendo até mais natural, muitas vezes, o uso, né? Ou visualizar todo mundo com o seu celular na mão, né? Então, a gente restringir isso, né, desde pequenininho, é um grande desafio, né? Então, aí a gente entra num outro ponto, né, Dani, que é como trabalhar isso nas famílias. Então, a gente observa muito, assim, que é quando a criança está muito agitada, por exemplo, na hora de comer, na hora da refeição, né, ou muitas vezes num restaurante, num ambiente público, e que os pais fazem? Colocam ali o celular para a criança desligar total e entrar naquele ambiente, né? Então, claro, eu entendo, a gente sabe, né, que nem sempre a gente consegue estar 100% presente para as demandas, muitas vezes, deles, né? E acaba utilizando isso como um recurso. Mas não pode ser sempre, né? Eu acho que a questão maior é o equilíbrio de tudo isso, né? Então, claro, se em algum momento realmente, né, se precisa usar esse recurso, ok. Mas a criança tem que saber ir num restaurante e saber esperar a comida, né? Saber esperar muitas vezes o pai e a mãe sentar na mesa para, né, muitas vezes comerem juntos. Essa paciência, né? E muitas vezes ensinar que ele tem que ficar quietinho, que ele tem que esperar um pouquinho, também é importante, né? Então, assim, de vez em quando a gente usar até pode ser um recurso, mas não pode ser sempre. Porque quando a gente vê a criança, ela tá comendo com o celular, ela tá brincando com o celular, ela tá estudando com o celular, tá vivendo com o celular o tempo todo, né? E isso acaba muitas vezes trazendo esses prejuízos a longo prazo. Então, nas férias, né, é mais ainda desafiador, né? Porque a gente sabe que eles, né, acabam tendo um tempo mais livre, e aí que vem o grande desafio, como realmente prender, né, a atenção dessa criança, né, ou nas atividades das quais eu acho que essa é a questão, das quais ela nem está tão acostumada, que é o brincar, né? Até a gente tem agora passando no cinema o Toy Story 5, não sei se tu já levou a
Sim,
tua.
sim. E é um filme assim, a linguagem que eles usam e o significado final do filme é espetacular, né? Que o
É
grande, para quem não
espetacular.
assistiu, o vilão do filme é um tablet. Virgínia Toni Felipetti, a nossa psicóloga de plantão, é sempre um prazer conversar contigo, viu, Virgínia?
Obrigada.
Obrigado por nos atender e tenha um
Ah,
bom
eu que
dia e um bom
agradeço.
trabalho.
Obrigada e boas férias a todos, né? Que todos tenhamos
Exato.
sucesso agora nesse novo desafio. É nessas horas que a gente percebe também, né, Dani, a importância dos professores e da escola, né?
É.
Como é importante, né? Que são, assim, profissionais extremamente qualificados e que estão ali para cuidar dos nossos filhos, né? Então, como é importante a gente valorizar o professor, né? Mais do que nunca.
Porque nós estamos
Tá bom?
falando dentro de
É.
casa de um ou dois, eles têm 25, né, Virgínia?
Exato, exato, exatamente. Que nem a gente brinca, terminou as férias, né? Começou as férias dos professores, aí começa o trabalho dos pais, né? É bem isso.
Virgínia, obrigado, viu? Bom trabalho aí.
Imagina, um abraço para vocês. Estou sempre à disposição. Um abração.
Perfeito, obrigado.
Até
Essa é a
mais.
Virgínia Toni Felipetti, psicóloga, falando então sobre essa questão que vem chegando aí nos próximos dias, as férias escolares, como manter aí nos nossos pequenos, né? Não só nas telas.